Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri, na parte técnica, Bruno Orte. E temos sol com algumas nuvens no céu romano. A temperatura neste momento na Praça São Pedro é de 12 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Em sua série de audiências, esta manhã, o Papa recebeu uma delegação do movimento Laudato Si. Recebeu também formadores e seminaristas de algumas dioceses espanholas atingidas pelas enchentes de 3 meses atrás. Trata-se de uma dor e de um luto que, apesar da sua dureza, nos abre a esperança, assim disse Francisco. Vamos falar também do prefácio escrito pelo pontífice de um livro sobre o Iraque. Vejo esperança no país, diz o Papa. Teremos também um pronunciamento da Santa Sé na sede da ONU em Nova York, que recorda que bloquear ajuda humanitária em zonas de guerra viola a dignidade humana. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta quinta-feira, 30 de janeiro. Hoje a Igreja recorda Santa Martinha. Martinha, filha de um nobre romano, converteu-se ao cristianismo e começou a distribuir as suas riquezas aos pobres. Presa pelos guardas do imperador Alexandre Severo, foi submetida inutilmente a várias torturas até ser decapitada. Santa Martinha é venerada em Roma graças ao Papa Urbano VIII. Começamos com as atividades do Papa Francisco nesta quinta-feira, 30 de janeiro. O pontífice recebeu uma delegação de prefeitos da Argentina, na sequência, integrantes do movimento Laudato Si. E, por fim, o Papa recebeu formadores e seminaristas das dioceses espanholas de Valença, Alicante, Zegobe, Maiorca, Menorca e Ibiza. Vamos ouvir a reportagem de Andressa Collet.
Há exatamente 3 meses do pior desastre natural da história recente da Espanha, o Papa Francisco recebeu nesta quinta-feira no Vaticano um grupo de 120 pessoas, entre bispos, seminaristas e formadores, das dioceses de Valência, Orihuela, Alicante, Segorbe, Castellón, Mallorca, Menorca e Ibiza. No final de outubro de 2024, mais de 220 pessoas morreram, sobretudo na região de Valência, vítimas das enchentes que devastaram o leste do país, arrastando carros, árvores e destroços de casas e lojas pelas ruas cobertas de lama. Aulas foram canceladas, propriedades rurais destruídas e o transporte aéreo e ferroviário também foi afetado pelo fenômeno Dana, sigla em espanhol para depressão isolada de alta altitude. Segundo o Serviço Meteorológico do país, partes de Valência receberam em 8 horas mais água da chuva do que nos 20 meses anteriores.
Não é fácil.
Não é fácil para mim, começou dizendo o Papa em discurso, sobre o sentimento que se sente ao encontrar o grupo na Sala Clementina no Vaticano após a experiência vivida na Espanha, quando Deus se fez lama em vocês, comentou Francisco, uma dor e um luto que, apesar de sua dureza, nos abre para a esperança, porque ao nos forçar a chegar ao fundo do poço e deixar para trás tudo o que parecia nos sustentar, nos permite ir mais além. Mas não é algo que possamos fazer sozinhos, recordou o pontífice, por se tratar de uma escuridão imensa que vocês viveram e ainda estão vivendo. Francisco, então, enalteceu aquela que foi uma ajuda altruísta de tantas pessoas capazes de nos iluminar com a ternura de Deus.
Penso na ajuda desinteressada de tantas pessoas, os olhos cheios de entrega da gente, han sido capazes de iluminar-nos com a ternura de Deus.
Papa também lembrou aos presentes na audiência que, inclusive, já esteve em Valência na época em que Maria Rita Barberá Nola era prefeita da cidade. Que grande mulher! Eu gostava um pouco dela, mas ela era boa, comentou o pontífice ao finalizar a saudação, recordando a importância de refletir e se dedicar à esperança neste ano santo, mesmo em meio ao sofrimento.
Uma vez dije que esperança não é otimismo. Optimismo es una expresión light. Esperanza es otra cosa. No podemos tomar a la ligera el sufrimiento de las personas e intentar consolarlas con frases de circunstancias y buenismo.
Algumas vezes eu disse que esperança não é otimismo. Otimismo é uma expressão light. A esperança é outra coisa. Não podemos menosprezar o sofrimento das pessoas e tentar consolá-las com frases de circunstância. Nossa esperança tem um nome, Jesus, aquele Deus que não sentiu nojo de nossa lama e que, em vez de nos salvar da lama, fez-se lama por nós. E ser sacerdote é ser outro Cristo, é tornar-se lama no choro do povo. E quando virem pessoas destruídas, porque há pessoas destruídas em Valência que perderam a vida em pedaços, ofereçam a elas pedaços de vocês mesmos, como Cristo fez na Eucaristia. Por favor, doem-se gratuitamente, porque tudo o que vocês têm, vocês receberam gratuitamente. Não se esqueçam da gratuidade. E, por favor, peço a vocês que rezem por mim.
Dêem-se grátis, porque tudo o que têm, lo han recebido grátis. Não se olvidem da gratuidade. E, por favor, lhe pido que rezem por mim. Muchas gracias.
Andressa também nos fala de um prefácio do Papa Francisco. Ela nos leva até o Iraque.
O Papa Francisco assinou o prefácio do livro A Herança Cristã no Iraque, da editora Herder. A obra foi escrita pelo jornalista e teólogo Matthias Kopp, porta-voz da Conferência Episcopal Alemã, que em dezembro de 2024 foi nomeado pelo próprio pontífice como consultor do Dicastério para a Comunicação. O texto, atualmente disponível em alemão, percorre a história do cristianismo no Iraque com um olhar aprofundado sobre a viagem apostólica de Francisco ao país em 2021 e sobre a diplomacia da Santa Sé por lá. Confira a íntegra do prefácio do Papa, que foi escrito em italiano e traduzido ao alemão para o livro. Lembro-me com gratidão da minha viagem apostólica ao Iraque, que apesar da pandemia e das dúvidas sobre a segurança, realizei em março de 2021 para expressar o meu afeto e a minha solidariedade aos cristãos e a todas as pessoas de boa vontade naquele país. Eles ocupam um lugar fixo e constante no meu coração e nas minhas orações. Apesar das muitas dificuldades que o Iraque deve enfrentar, olho para esse país com esperança, pois possui um potencial extraordinário. Esse potencial é, antes de tudo, o próprio povo do Iraque, todos aqueles que participam da reconstrução da sociedade civil, que promovem a democracia no país e que se empenham por um diálogo sincero e realista entre as religiões. Por isso, a minha visita ao grande Ayatollah de Nayef, Sayyid Ali al-Sistani, foi importante e indicativa. Aquele encontro era o objetivo de ser um sinal para o mundo inteiro. A violência em nome da religião é um abuso da religião. Como religiões, temos um dever para com a paz e devemos viver, ensinar e transmitir essa paz. Nesse contexto, também penso em minha visita a Ur, no sul do Iraque, onde, como representantes de diferentes religiões, conversamos e rezamos juntos sob as mesmas estrelas vistas há milhares de anos por nosso pai Abraão, quando erguia os olhos para o céu. A rica herança dos 2000 anos de história do cristianismo é quase inexplorada cientificamente. Estou pensando nas escolas teológicas proto-cristãs na Mesopotâmia, na coexistência pacífica de um século entre cristãos e muçulmanos, entre o Eufrates e o Tigre, nos diferentes ritos católicos na região, na luta entre as denominações cristãs, nos tempos de perseguição no início do século XX e em outras represálias políticas, e na continuidade da presença cristã até o presente. Fico feliz, portanto, que nesta obra de Matthias Koop, essa herança e essa história sejam ilustradas em seu contexto de estudos religiosos em grande diversidade e levando em conta uma abundante literatura. O autor dedica atenção especial ao envolvimento eclesial no Iraque e às atividades da Santa Sé com seus representantes diplomáticos, refletindo a solicitude múltipla dos papas pelo Iraque e pelos cristãos que lá vivem. Nasceu assim um grande mosaico, uma homenagem, como o próprio autor descreve, aos cristãos no Iraque, que incentiva a se interessar mais intensamente por sua rica história e a manter viva a sua herança, para um futuro que ainda hoje está ameaçado pela imigração e pela incerteza política. Gostaria de concluir expressando minha profunda convicção de que não é possível imaginar o Iraque sem cristãos, pois juntamente com outros crentes eles contribuem fortemente para a identidade especial do país, que desde os primeiros séculos tem sido um lugar de convivência, tolerância e aceitação mútua. Que ao Iraque e ao seu povo seja dado tornar visível no Oriente Médio e no mundo que é possível viver juntos pacificamente, apesar de todas as diferenças.
E do Iraque, vamos à Índia.
No ministério de vocês, abram as portas da igreja para acolher pobres e vulneráveis. Esse é o mandato que o Papa Francisco confia aos bispos indianos em uma mensagem enviada para a abertura da Assembleia Plenária de número 36 da Conferência dos Bispos Católicos da Índia, a maior conferência nacional de bispos da Ásia e a quarta maior do mundo, que representa 132 dioceses e 209 bispos. A Assembleia está sendo realizada na Universidade Shin, na arquidiocese de Cuttack, no estado de Orissa. Na mensagem lida no início dos trabalhos pelo arcebispo George Antonissami, vice-presidente da conferência, Francisco assegura o seu apoio ao episcopado indiano, que encoraja a orientar as igrejas locais na implementação das orientações que emergiram do sínodo. Rezo para que as decisões de vocês possam ajudar as igrejas locais a discernir a melhor forma de implementar os frutos do caminho sinodal e inspirar muito mais fiéis em sua vocação de serem discípulos missionários, escreve o pontífice. Referindo-se ao jubileu, expressa a confiança de que a igreja na Índia continuará a ser um sinal de esperança para toda a nação, sempre buscando abrir suas portas para acolher os pobres e os mais vulneráveis, para que todos possam ter a esperança de um futuro melhor. Conforme informado pela própria Conferência Episcopal, a plenária foi iniciada com um discurso do arcebispo Leopoldo Girelli, núncio apostólico na Índia e no Nepal, que também presidiu a solene celebração. O arcebispo John Barva deu as boas-vindas a todos os bispos e dignatários que vieram para o evento em Orissa, uma terra de vibrantes culturas tribais. Em discurso, o cardeal Felipe Neri Ferrão, presidente da Conferência da Federação das Conferências Episcopais Asiáticas, destacou os crescentes e significativos desafios à vida cristã e à liberdade religiosa na Índia. A esse respeito, Ferrão destacou a promulgação de leis anticonversão em 18 estados e o número crescente de incidentes de violência contra os cristãos. Ele pediu solidariedade, oração e ação conjunta para defender a dignidade e a liberdade da igreja. Apesar da adversidade, disse ele, a igreja na Índia permanece vibrante e firme.
E com Andressa Colê, vamos falar da audiência geral de ontem.
Somente a música poderia liberar a tensão acumulada enquanto esperavam para se apresentar na frente do Papa. Tocar juntos é a esperança deles. É assim que o padre Edgardo Gámez Urquijo, que se considera como um padre da fronteira, descreve o estado de espírito de 40 crianças e jovens mexicanos da orquestra São Roselito Sánchez del Rio na audiência geral desta quarta-feira, durante a qual tocaram para o Papa Francisco. O grupo musical nasceu há 2 anos na paróquia de São José, em Nogales, Sonora, uma cidade mexicana a 10 minutos da fronteira com os Estados Unidos, onde a pobreza e a violência são frequentemente o contexto natural no qual as crianças são forçadas a crescer, explicou o padre. Acrescentando, no entanto, que nos últimos 2 anos houve uma orquestra que, para eles, jovens de 7 a 21 anos, constitui a verdadeira esperança de escapar da desintegração e da adversidade social do contexto em que vivem. A maioria deles passa muito tempo sem os pais por causa dos longos turnos nas fábricas e, por isso, essas 2 horas passadas tocando juntos todos os dias ajudam muito, incutindo esperança em suas almas tão marcadas e feridas. A esperança do padre é que a música possa inspirar esses jovens a construir um mundo no qual a justiça e a solidariedade sejam os valores que servem à humanidade. Para que todos os membros do conjunto pudessem viajar, uma campanha de arrecadação de fundos foi lançada nos últimos meses e, durante a audiência geral, o sonho dos jovens mexicanos de se apresentarem diante do pontífice finalmente se tornou realidade. Quem também fez uma longa viagem para encontrar Francisco foi a líder da etnia Tupinambá, Maria Inês Marques da Cunha, ativista das causas dos povos indígenas do estado brasileiro da Bahia, onde fundou o Instituto Etno, Centro de Educação, Cultura e Ações Socioambientais. Ela também é membro da Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara, que persegue o Pacto dos Jovens com o Pontífice, assinado em Assis em 2022. Maria Inês, então, também conseguiu saudar o Papa na audiência geral desta quarta-feira.
Maria Ângela Jaguraba nos leva até o sul da Itália.
A caridade sempre se move como o vento, nunca fica parada. A imagem utilizada pelo padre Oronzo Stefanelli, pároco da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Melissano, na província de Lecce, na Itália, explica bem o motivo pelo qual se decidiu oferecer às mulheres vítimas do tráfico de pessoas e da violência um lugar onde podem encontrar uma casa. Após a reforma de um edifício paroquial em desuso e a inauguração da Casa da Caridade de São José em 6 de maio de 2023, a comunidade decidiu fazer mais e, por isso, consertou 4 quartos com banheiros localizados no primeiro andar. Uma obra que se tornou possível graças aos fundos diocesanos, aos 8 por mil e às contribuições de muitos benfeitores de Melissano. É uma gota de água, sublinha padre Stefanelli, que esperamos que contribua para reduzir os perigos a que algumas mulheres sozinhas podem estar sujeitas: exploração, exclusão social e o consequente desvio. A inauguração se realiza nesta quarta-feira, 29 de janeiro, precedida pela missa celebrada pelo ex-moleiro do Papa, o cardeal Konrad Krajewski, junto com o bispo de Nardo Galípoli, Dom Fernando Filograna, na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Melissano. A seguir, a bênção da estrutura na via Leonardo da Vinci, número 21, confiada aos agentes da Caritas Paroquial. Além de ser um dormitório, a Casa da Caridade de São José pretende dar atenção à formação dos menores que ficarão na estrutura para evitar também a evasão escolar. E graças ao apoio de voluntários, eles terão um melhor acesso aos recursos culturais presentes no território. O compromisso da diocese também vai além, para uma rede de associações locais engajadas na promoção social, cultural e do trabalho. Padre Oronzo diz que este impulso de procurar um espaço visível onde encarnar, viver e testemunhar a caridade evangélica nasceu depois da pandemia e olhando para o território do Baixo Salento, onde não só as pessoas locais batem às portas da igreja, mas também muitos cidadãos de países não pertencentes à União Europeia que fugiram de guerras e da violência. Nessas terras, a Covid contribuiu para o aumento do desemprego, do trabalho não declarado, da criminalidade comum. E muitas vezes o crime organizado encontrou terreno fértil. Daí o compromisso de criar a Casa da Caridade de São José, com a iminente abertura do dormitório feminino. A obra faz parte da rede de serviços da Caritas Diocesana, que já administra as lojas solidárias em Copertino e Casarano, os refeitórios sociais em Galípoli, Nardo e Casarano, o dormitório masculino em Galípoli e o centro socioeducativo em Boncorre. Tudo é fruto de um amor gratuito, explica o padre Stefanelli, típico do estilo evangélico que olha os pobres não como um problema, mas como um recurso a ser valorizado.
E Raimundo Lima nos fala de um pronunciamento da Santa Sé: bloquear ajuda humanitária em zonas de guerra viola a dignidade humana.
É a partir da amarga constatação de que os conflitos armados em andamento no mundo inteiro continuam a infligir sofrimento desnecessário a milhões de pessoas inocentes que se desenvolve o discurso que Dom Robert Murphy, observador permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas, proferiu na terça-feira, 28 de janeiro, durante o diálogo informal interativo em Nova York, sobre o tema Preservação da Dignidade Humana em Conflitos Armados, promover o respeito ao direito internacional humanitário. A urgência do diálogo de hoje não pode ser banalizada, disse Murphy. A Santa Sé afirma que o respeito ao direito internacional humanitário está radicado na obrigação moral de garantir o respeito à pessoa humana, disse o delegado Vaticano. E ele lembrou os princípios e regras consagrados nas convenções de Genebra e seus protocolos adicionais baseados no reconhecimento de que cada pessoa possui uma dignidade inerente e inviolável que deve ser protegida. Em seu discurso, Dom Murphy também falou de uma erosão gradual daquilo que fundamenta nossa existência, como a dignidade divina inerente a cada ser humano. Essa é uma tendência que, segundo ele, representa um grave fracasso da comunidade internacional que representa uma ameaça significativa não apenas para as vítimas da guerra, mas também para os próprios fundamentos morais da segurança global. Toda e qualquer violação do direito internacional humanitário é, em última análise, uma violação da pessoa humana e uma afronta à dignidade inerente que todos nós compartilhamos, frisou o observador permanente. Em seguida, ele reiterou um apelo para que as vítimas civis nunca sejam reduzidas a meros danos colaterais. Ataques diretos a civis e à infraestrutura civil, como escolas, hospitais e locais de culto, são violações particularmente alarmantes do direito internacional humanitário. Além disso, acrescentou, o bloqueio da ajuda humanitária em zonas de conflito e o aumento dos ataques contra o pessoal humanitário não podem ser ignorados. Qualquer ação que negue ou iniba a entrega de ajuda humanitária a essas áreas é uma afronta à dignidade humana daqueles que vivem em condições tão precárias. Ademais, expõe civis inocentes ao risco de sofrimentos indizíveis e os priva de necessidades básicas, como alimentos, água e cuidados médicos. Em nome da Santa Sé, Dan Murphy reiterou a importância de fornecer assistência humanitária e, ao mesmo tempo, garantir a proteção do pessoal humanitário. A comunidade internacional deve agir agora para garantir que o direito internacional humanitário seja respeitado, mantido e promovido em todas as circunstâncias. Disse, por fim, o observador permanente da Santa Sé na ONU. Uma verdadeira batida contra imigrantes sem documentos ocorreu em San Juan e em outras cidades de Porto Rico, território estadunidense não anexado, e particularmente no Barrio Obrero da capital, uma semana após a posse de Donald Trump. Uma situação duramente condenada pela Conferência Episcopal Porto-Riquenha, que define essas políticas desumanas, opressivas e discriminatórias. De acordo com os bispos, essas políticas não resolvem o problema da imigração e beiram a discriminação, violam os direitos humanos e civis, destroem famílias e geram desespero. A nota continua: o drama vivido pelos migrantes deve ser a cruz de todos nós que professamos nossa fé em Cristo Jesus, que nos chama a acolhê-los e a praticar a caridade para com eles. Um pronunciamento enérgico também veio do arcebispo de San Juan, Dom Roberto Octávio González Nieves, que falou da crueldade baseada no preconceito de uma política migratória insensível, desumana e imoral. De acordo com o arcebispo, essas intervenções não levam em conta as necessidades humanas, espirituais, sociais e políticas daqueles que foram forçados a migrar de seus países, principalmente pessoas do Haiti, Cuba, República Dominicana e Venezuela, acrescentando que essas intervenções refletem uma falta de humanidade e empatia em relação àqueles que foram forçados ao exílio pela pobreza, violência ou perseguição em seus países de origem. Dom González explica: o bairro obreiro não é apenas um lugar geográfico, mas também o coração de muitas famílias trabalhadoras e comunidades de imigrantes que contribuíram significativamente para o desenvolvimento de nossa ilha. Tratar essas pessoas como meros números em uma operação desumaniza sua dignidade e ignora sua realidade. Por isso, o apelo aos migrantes para que se protejam ficando em casa e à população para que seja solidária.
E assim chegamos ao final do programa desta quinta-feira, 30 de janeiro. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, com mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um abençoado dia e até lá!